Muito bem, olá para você que a partir de agora está com a gente mais um Matsuda Podcast, aqui com o engenheiro agrônomo André Tadal, fazendo essa vez técnica, trazendo mais informações para a gente sobre consórcio milho braquiária. Antes de começar esse bate-papo, já quero falar para você que está acompanhando a gente pelas principais plataformas, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, para você também que nos assiste pelo nosso canal exclusivo no YouTube, o nosso muito obrigado, nosso agradecimento em mais essa oportunidade. André, seja muito bem-vindo, você que já tem aí essa experiência em podcast, já falou sobre diversos temas e nessa oportunidade vai falar sobre consórcio milho braquiária. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Bruno. Sempre um prazer estar aqui, né? Ainda mais nesse podcast que vocês realizam com tanta maestria, né? Então, muito interessante levar essa uma forma diferente de levar informação, levar tecnologia. E hoje é um assunto super importante que está muito em alta, principalmente nessa época do ano. E tem que ter alguns detalhes, né? Algumas observações para dar certo o sistema. Quando bem alinhadinho, quando bem realizado, com certeza é mais uma forma, né, do produtor conseguir mais rentabilidade e no final ter a melhor produção.
Muito bem. Fazer o seguinte, André, antes de você falar mais sobre consórcio milho braquiária, tem aqui já algumas perguntas que eu acho que não pode faltar nesse tema, né? Para esse tema. E eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu currículo. Já há anos que eu te vejo aqui na Matsuda, você que diariamente está na programação do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, né? Falando sobre produtos, serviços do Grupo Matsuda, essa empresa que há 75 anos, né? Está no mercado agropecuário brasileiro, mas vai além disso, né? De onde vem o engenheiro agrônomo André Tadal? O que faz? Por onde anda, André?
Mas uma apresentação bem rápida, né, Bruno? Tenho um tempo curto até de experiência comparado com o Departamento Técnico de Sementes, que tem pessoas aí com um currículo gigante, né? Então, eu sou o casculinha, eu costumo brincar com o pessoal lá que eu sou o casculinha do Departamento Técnico, né? Aprendi muito com o pessoal, então fazem 5 anos aí que a gente se tromba aqui na Matsuda, né, Bruno? Saindo, visitando, fazendo, né, tanto a parte de semente, um pouquinho parte de exportação. Sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Maringá. Trabalhei antes de trabalhar na Matsuda numa empresa, foi uma passagem bem rápida, bem curta, com consultoria realmente dentro da propriedade, então consegui ter essa experiência, né, de como funciona uma propriedade rural, voltado na pecuária. Lógico que hoje na Matsuda a gente vê uma gama, eu sempre comento que é uma escola realmente a Matsuda, né? A gente vê de tudo, a gente vê integração lavoura-pecuária, a gente vê silagem, a gente vê semente, formação, agricultura, então realmente é uma escola e um prazer imenso fazer parte dessa família. A gente sempre costuma falar que a Matsuda é uma família realmente, e é realmente um prazer estar aqui com você e explicar um pouquinho desse sistema que vem crescendo cada ano que passa.
Ah, você falando, eu vou ter que pontuar isso. Vou ter que pontuar isso, André. Até para realizar esse podcast aqui, né? Trabalha e trabalha muito, né? Tem que pontuar que há uma dificuldade de agenda, inclusive, né? Se a gente não gravasse agora, só daqui uma semana, né? E precisamos também esperar um pouquinho. A gente teve que se planejar porque o trabalho que você realiza a campo não para, né? É visita à propriedade, feiras, exposições, realmente um trabalho a campo que te exige esse preparo, essa experiência e muita disposição também, né?
É uma agenda realmente corrida, né? Tanto que tem bastante clientes que ligam pra gente querendo agendar uma visita e geralmente a gente acaba colocando mais pra frente, né? Porque a agenda realmente é bem corrido. E feira, enfim, a gente tem bastante trabalho a campo, então eu fico mais no campo mesmo, fazendo esse atendimento cliente, faço vistoria em campo de produção, que é de extrema importância quando a gente fala de qualidade de semente, que é um assunto que a Matsuda está aí à frente do mercado com toda certeza quando a gente fala de qualidade, começa lá no campo, né? Então esse tete-a-tete, esse atendimento junto com o cliente, com o produtor, com a produtora, é interessante e dá até esse know-how pra gente, né? Então essa experiência que a gente tem no campo, ela é muito válida, porque teoricamente quando a gente fala que é bonitinho, né? Pô, dá tudo certo e no campo o sistema é outro, tem que ter outros cuidados, acontecem coisas que você nunca espera, então a tomada de decisão tem que ser rápida, e aí a parte técnica ela auxilia. Não vai ser a parte técnica que vai ser a salvação da propriedade do mundo.
Mas
né?
Se não tiver, né?
Se não tiver, exatamente. Então, assim, auxilia muito quando você vai tomar uma decisão numa propriedade rural, independente do sistema, né? A gente vai falar hoje de um sistema de consórcio, mas se for uma formação de pastagem, uma busca de palhada, a mesma ideia. Então, a parte técnica ajuda muito, mas o dia a dia lá no campo é extremamente importante essa experiência com o produtor, que também é outro ponto que a gente pode comentar, né? O produtor, a produtora, quando a gente vai para o campo, eles têm muitas ideias, fazem totalmente diferente de uma forma com a outra, e você vai ganhando essa experiência, né? Como eu comentei, esse know-how, e lá no final, com certeza, esses anos de experiência, 15, 20 anos, que como eu comentei, o pessoal do departamento tem, traz toda essa bagagem.
É isso aí. Tanto vocês entendem que esse trabalho é extremamente importante, sim, a Matsuda compreende isso, que a gente está aqui, né, André? Porque essa informação, que muitas vezes não é possível estar ali em loco, no campo, pelo menos a gente tem aí a oportunidade, né, de conversar com quem nos escuta, de levar esse conhecimento também para quem nos assiste. Então, bora lá. Aproveitar esse tempo, então, agora com o tema consórcio milho braquiária, né? Por que falar desse tema agora, André? Primeira pergunta.
Bruno, é um consórcio que cresce cada ano que passa. Então, se a gente vê aí a cultivar que mais utilizar no sistema rosiense, a procura é intensa, é imensa. Se a gente pegar a escada de 5, 6 anos atrás, você vai ver que é gradativa essa crescente pela rosiense, que é a cultivar mais utilizada nesse consórcio. E a época do ano é importante agora, porque vai ser realmente agora que o pessoal vai começar a implantar. O produtor e a produtora no campo está pensando de como fazer, lógico, já se programou muito antes, né? Nesse consórcio tem que se planejar, tem que tomar uma estratégia e ser tecnicamente muito afinado, porque é um sistema, a gente comenta que é um sistema muito técnico, os ajustes são muito técnicos, você não tem margem para erro, e para você ter sucesso tem que ter esse planejamento, você pensar muito bem como você vai fazer, como fazer, porque a gente vai nessa conversa, o pessoal que está nos assistindo vai entender que existem vários sistemas onde o capim, tanto o milho podem se comportar, e a variação desse sistema acaba lá no final tendo grande diferença. Então, hoje,
ou seja, tem a sua complexidade, a gente precisa pontuar isso.
Exatamente. E a gente sempre comenta, né, Bruno? A tecnologia sem informação, ela não é nada. Por isso que é importante essa experiência.
A gente sempre brinca, né? A tecnologia não faz milagre sozinha.
Não faz, e pior que não faz, né? Porque, como a gente comenta, né, você pode colocar a cultivar mais produtiva que tem no mercado. Se você não saber utilizar essa cultivar, não vai adiantar nada você ter escolhido essa cultivar. Então, você tem que saber escolher a maneira de fazer e fazer, utilizar o sistema, manejar o sistema da maneira correta para você ter o sucesso. Senão, a margem, né, a diferença do sucesso para o insucesso é muito pequena. Então, um errinho que você vai ter na propriedade, um errinho de decisão que você tem nesse sistema de consórcio, pode ir por água abaixo todo a programação. Então hoje a época do ano está muito propício para isso. Então o que acontece geralmente, né, é o produtor que colhe a soja. A gente está numa época que está começando a realizar essa colheita da soja, e tem muitos produtores, dependendo da região, né, do sistema, vai implantar aí o milho consorciado com a braquiária, e depois posteriormente tem variações, como eu comentei, mas posteriormente geralmente o pessoal busca essa palhada, né, essa cobertura de solo, e tem produtores também que buscam uma reforma de pastagem, por exemplo. Então por isso que essa época do ano é muito interessante da gente falar desse assunto.
Ou seja, tá no momento, é
ideal,
importante,
né? ideal com certeza.
É importante conhecer mais. Então vamos lá, muitas vezes quem já atua com esse trabalho em consórcio, muitas vezes já tem essa experiência, já participou ao menos desses trabalhos em alguma área, faz ideia e está buscando, claro, o aprimoramento, né? Escutando a sua fala aqui, André. Mas muitos profissionais aí, futuros profissionais inclusive, né? Mandar um grande abraço a todos os estudantes que acompanham esses materiais do Grupo Matsuda, os webinários, os podcasts, muitas vezes estão ali se preparando e até fazendo um planejamento para, então, fazer esses investimentos, né? Que com certeza vão ter os seus riscos. Agora, quais as vantagens? Por que vale a pena gastar esse tempo, adquirir conhecimento e assumir esse risco de investimentos no consórcio milho braquiária?
O consórcio, ele tem várias vantagens, Bruno. Quando a gente pensa no consórcio milho braquiária, lógico que você tem duas culturas, por isso cuidado, né, de ter competição, de você ter um stand de plantas correto, você estabelecer no momento certo. Como eu comentei, a margem do sucesso para o insucesso é pequena realmente. Só que existem, quando bem feito, existem inúmeras vantagens, né? Principalmente quando a gente fala de você conseguir colher o milho, então você tem a produção de grão, você tem, por exemplo, quando o produtor, um pecuarista, quer reformar uma pastagem, você tem como fazer essa colheita do milho, fazer uma silagem, guardar a comida para seca e já ter o pasto estabelecido, então você já ganha tempo. No caso do agricultor, quando a gente pensa na palhada, porque o agricultor ele tá pensando na palhada, ele pensa também na soja posterior. Então aí, fazer a colheita do milho, do grão, já ter uma palhada bem formada, então quando a gente faz esse consórcio, se fosse fazer o milho primeiro e depois plantar o capim, a janela de plantio é curta.
Ou seja, faltar chuva. Eu falei em risco, mas na verdade a gente reduz risco aí.
Reduz, nessa exatamente. Você ganha tempo, na verdade, né? Porque você vai ter mais chuvas. Então, se você tem mais chuvas, você vai ter uma otimização do tempo muito melhor. Então, imagina o agricultor que vai fazer uma palhada. Ele vai colher o milho, vai ter o capim formado. Ele vai fazer, pode fazer um boi safrinho, pode deixar em pousio, pode fazer uma roçar, né? Fazer um rolo faca ali, também para induzir o perfilhamento. Depois ele vai dessecar e vai plantar soja. E na soja, os benefícios da palhada são inúmeros, né? Todo mundo sabe aí a questão de cobertura de solo, então você protege aí por erosão, você mantém temperatura, você mantém melhor umidade. Outro ponto chave hoje é a questão de planta daninha, então uma cobertura de solo ajuda nessa questão de controle de planta daninha resistente, que é uma dor de cabeça imensa, né, para o produtor. Aí vem outros agregados, outras vantagens, que é o quê? Descompactação de solo, ciclagem de nutriente. Então tem inúmeras vantagens aí da palhada, né, que todo mundo aí que tá nesse meio com certeza já escutou falar as vantagens da palhada, né, da cobertura de solo. E o consórcio milho braquiária, ele permite essa otimização de tempo, permite essa formação de palhada, permite também que lá na soja posteriormente tenha uma produção melhor, garante, e a margem para erro, como você falou, principalmente de clima veranico, que é a pior situação, né? Então, quando a gente tem chuvas, tem chuva regrada, regulada, bem distribuída, é tranquilo. O produtor não vai ter um problema na soja,
tá difícil,
por exemplo.
Tá difícil, né?
Esse ano ainda está
concentrada de uma forma...
Grande, né?
Grande.
Só que a gente vê uns 2, 3 anos atrás, o produtor sofreu muito com seca. Principalmente aí no sudeste, né, no sul do Brasil, que tava numa condição realmente ruim, né, de chuva. E é nesse momento de falta de chuva que a palhada faz diferença. Aí que a gente vê a diferença. Quando tem chuvas bem distribuídas, você não vê tanta diferença. Mas quando chega a seca e tem um veranico muito grande, uma seca muito extensa e muito forte, né? Acaba tendo uma diferença grande de uma área com palhado e uma área sem palhado, porque a área com palhado você vai ter todas essas vantagens que eu acabei de comentar, ainda mais a cobertura de solo, né, essa retenção melhor de umidade. Então tem inúmeras vantagens, principalmente quando o clima não ajuda, né, e como as previsões aí tá realmente difícil, né, de ser certeiro, eu sempre falo, né, melhor garantir que você tem essa proteção, que você tem essa carta na manga, né? Porque é uma carta na manga você ter essa palhada, essa produção de palhada. E esse consórcio milho braquiária, ela permite isso. Você ganha tempo, você otimiza tempo. Lógico, tem uns detalhes que tem que ficar atento, principalmente quando plantar, onde introduzir a semente forrageira, que é um assunto que a gente vai comentar aqui na nossa conversa hoje. Mas quando bem realizado, Bruno, é só vantagem que o produtor com certeza ele vai ter. E como eu comentei, é um manejo realmente mais técnico.
Muito bem, você falou vantagens, então só vantagens que o produtor vai ter. Agora vamos compreender aí quem é esse produtor, né, André? Porque nós vamos ter muitas realidades, né? A gente vai estar conversando com um pecuarista numa oportunidade, a gente vai estar conversando com um agricultor
outra.
E teoricamente esse agricultor ali mais tecnificado, no pelo menos no quesito... máquinas em equipamentos para plantio, né? Cultivo de sementes. Agora, quais as vantagens para a realidade do pecuarista, as vantagens para o agricultor? A gente tem que falar disso porque mudam as vantagens em cada uma das situações?
São perfis totalmente diferentes, Bruno. Quando a gente pensa num pecuarista que ele quer reformar uma área degradada, então ele tem uma pastagem degradada e ele quer fazer o quê? Otimizar tempo e também ter um custo menor. Tá? Porque aí ele faz o quê? Ele faz esse consórcio, tá? Então pega essa área totalmente degradada, faz o consórcio milho por aqui área, aproveita esse milho, como eu comentei no início, aproveita esse milho, colhe, faz uma silagem de ótima qualidade, né? O milho, o pessoal comenta que é a rainha da silagem, qualidade excepcional, quando bem feito, é um alimento extraordinário, aí, principalmente quando chega a época seca, né? Que as forragens abaixam essa produção, né? O produtor tem uma dificuldade maior em fornecer matéria seca, ele tem ali guardado um alimento, né? Então ele já utiliza.
E um alimento de ótima qualidade.
Né, de ótima qualidade.
Dentre as silagens aí, como você disse.
Com certeza, né? Com certeza. E a Matsuda, ele tem, né, a parte de inoculante também para milho, para cana, para forragem. Então, muito importante essa aplicação de inoculante, que a gente pode falar em outro assunto.
Deixa eu pontuar aqui, já que você levantou a bola, André. Só o nome dessas tecnologias, sim, né? Pesquisa aí, Silomax. Matsuda Gold, né?
Gold milho, cana.
Gold Centurion. Gold cana, né? Exatamente. São cepas específicas para cada tipo de silagem. A Matsuda também dispõe dessas tecnologias no seu portfólio. Sim. E que vem garantido. A gente acompanha alguns trabalhos em propriedades. E tivemos, por exemplo, na Fazenda Santa Maria, Indiana,
sim,
né?
Indiana, aqui.
Tivemos juntos lá, André. Um belo trabalho. Eles fazendo trabalho com pânico máximo MG12 Paredão, utilizando o Silomax Gold Centurion. Centurion específico para capim, né?
Exatamente. E tem que,
feito, Merchan.
Tem que realmente ter essa preocupação. E a Matsuda tem essa linha, né, ampla que... leva tecnologia realmente para a área e para a propriedade rural do amigo da amiga produtora. E voltando ao nosso assunto, uhum, né, quando a gente pensa nesse pecuarista que ele colhe esse milho, faz essa silagem, ele já tem um pasto formado, então ele ganha tempo. Então, em vez dele colher o milho, né, fazer outra operação, plantar o capim, esperar o capim estabelecer, então ele ganha tempo, ele otimiza o tempo e ainda mais ele reduz o custo. Então é um sistema... maravilhoso para aquele produtor, para aquele pecuarista, aquela pecuarista que está pensando em reformar uma pastagem com um custo menor, que hoje o custo é extremamente importante, né? Investimento, adubação, então tem que ser otimizado, bem feito e eficiente. Quando a gente pensa no agricultor, aí já é um sistema um pouquinho diferente, né? Porque o agricultor, ele pensa na palhada, ele está pensando na palhada, ele pensa também na cultura principal, que é a soja, geralmente, né? Então, o que, que ele faz? Ele faz o consórcio milho braquiária na safrinha, colhe o milho para grão, pode colher o milho para silagem também, da mesma forma que o pecuarista costuma fazer. O pecuarista também, não, eu falei da silagem, mas ele pode colher para grão, independente, tá? Mas enfim, quando a gente pensa nesse agricultor, ele colhe esse milho. A janela de plantio, como eu comentei na safrinha, é pior, né? Porque a chuva vai caindo, né? Março, abril, já não tem uma chuva constante. Então, você minimiza esse risco de você colher o milho e plantar o capim posteriormente. Então, quando você planta junto, você dá condições para as duas culturas se desenvolverem. Aí você colhe o produtor vai colher o milho, a produtora vai colher o milho, vai ter a palhada já formada. Aí tem a possibilidade de fazer um boi safrinha, que é um trabalho excelente, um trabalho que até aqui no Grupo Matsuda, na Fazenda Experimental, nós estamos com uma área ali, terceiro ano para terceiro ano, voltado, né? Safrinha a gente faz boi e a soja a gente faz a safra. Então aí, no caso do consórcio, voltando no consórcio, milho com braquiária, vai colher o milho, vai formar a braquiária, ele vai dessecar essa braquiária e no verão vai plantar a soja na palhada, né? Aí a palhada, os benefícios da palhada, já enumerei aqui, são vários. E esse produtor vai com certeza vai ter mais eficiência, vai ter uma margem de erro muito menor, vai minimizar os riscos, que eu acho que a palavra-chave é realmente minimizar. Então a gente consegue minimizar esse risco veranico, tem algum problema com planta daninha, consegue também ter essa cobertura de solo, problema com erosão. Então existem inúmeras vantagens realmente desse consórcio. Então o agricultor, ele tem essa janela, né, curta, esse espaço-tempo curto, e quando faz esse consórcio alinhadinho, bem feito, ele consegue fazer essa colheita aí de duas, três safras, né? Faz milho, boi safrinha, faz uma soja, podemos até tirar o boi safrinha, pode ser um milho e visando a cobertura de solo. Então você ganha tempo, otimiza tempo, você colhe todas essas vantagens da cobertura de solo posteriormente para a soja, né?
Ou seja, existem características diferentes, outras, sim, mais semelhantes, tanto do agricultor quanto
do pecuarista. Tem as variações, né? É um sistema que tem bastante variação. Até quando a gente vai falar de quando colocar o capim, você vai ver que tem vários métodos, vários sistemas que o produtor hoje utiliza. Então não é só uma maneira de fazer, são várias.
Fala disso então, porque, André, porque o que não muda aí é que a eficiência, né, em função desse aproveitamento do tempo, essa enxugada aí nos custos, a eficiência vai ser alcançada nas duas situações. Agora, metodologias de implantação dessa cultivar, dessas cultivares, fazer menção à família MG, a família Matsuda Genética, que tem diversas opções, né? São cultivares, inclusive protegidas, exclusivas, né? Protegidas do Ministério da Agricultura, venda exclusiva, exclusiva da Matsuda, isso é sinônimo de segurança, né? Nós estamos falando de um sistema que busca essa segurança, mas precisa aí, né? Segurança fitossanitária, procedência, insumos de qualidade. E na hora, então, de empregar tudo isso, existem metodologias diferentes, André.
Com certeza, Bruno. Só pegando esse gancho das cultivares que você comentou, né? A gente falou da Rosens, que é uma das cultivares principais utilizadas hoje, devido a ser uma cultivar de fácil manejo.
É a mais comum, né?
É a mais comum. Preço também interfere, né? O investimento interfere. Então, a Rosens, em geral, ela tem um preço menor. Então, o produtor acaba comprando a Rosens, mas tem outros cultivares, né? Você comentou aí, podemos comentar a MG4, podemos comentar a MG3, né? Que é o lançamento de 2015. São braquiárias que entram muito bem no sistema. A própria MG5, existem inúmeros trabalhos dos benefícios da MG5, principalmente descompactação de solo, né? Uma boa produção de massa, uma perpetuação dessa massa também por mais tempo.
Eu já ouvi você em algumas conversas, André, né? A gente sempre procura ficar escutando, sim, você pontuando a qualidade de palhada da MG5, que nesse quesito aí, difícil bater,
excepcional,
né?
Excepcional, Bruno. Tanto que eu comentei lá dessa área experimental aqui na fazenda do Grupo Matsuda, em base da MG5, a MG5 ela dá uma palhada muito boa, ela aguenta muito tempo no solo, e pra soja ela é magnífica, magnífica realmente. E só que, igual comentei, né, existem manejos e manejos. Quando você coloca uma cultivar mais produtiva, no caso da MG5, um Piatã, o manejo é mais técnico, porque é uma cultivar que cresce mais, tem uma dificuldade maior em dessecação, uma dificuldade maior em manejar essa pastagem. Então tem que tomar alguns cuidados. Eu costumo falar aquele produtor que está iniciando, começando os trabalhos, não mexeu, não tem muita vivência ainda com integração lavoura-pecuária, com o consórcio milico-braquiária, implanta, né, as mais fáceis, uma Rosens, uma MG4, que são cultivares que crescem menos, que tem um manejo mais facilitado, principalmente na dessecação, e conforme vai pegando experiência, vai mudando de cultivar, vai indo para as mais produtivas, que leva essas vantagens em característica maior. Então você vai, essas vantagens vão ser potencializadas quando você tem essas cultivares, então MG5, Piatã. Então é uma escadinha, conforme você vai tendo experiência, você vai conseguindo ter a possibilidade de colocar essas cultivares mais produtivas, que levam uma vantagem maior. E voltando na sua pergunta, Bruno, na questão do sistema, a gente tem que pensar muito bem de como implantar esse capim no sistema, porque a gente vê variações, produtor utilizando terceira caixa, produtor fazendo a lanço e depois plantando milho, produtor plantando milho e depois plantando o capim, e cada sistema desse tem que ter um cuidado, tá? Tem que ter um cuidado, quantidade de quilo por hectare que você vai jogar de semente, qual tecnologia que você vai implantar, dependendo do equipamento. Então são aqueles detalhes técnicos, por isso que a gente fala que é um sistema muito técnico. E por isso que a importância de você procurar um representante, um representante Matsuda, um vendedor Matsuda, para estar assessorando e fazer essa ponte, assessoria, lógico, o departamento técnico também, sempre de portas abertas para tocar uma ideia, fazer uma visita. Então é sempre importante esse monitoramento, tá? Para não ter, você não ir pro lado do insucesso, você buscar o sucesso do sistema. E como eu comentei, isso tem diversas formas, tá? O principal que a gente hoje vê no campo, tá? Pensando isso no consórcio milico-braquiário. Muitos produtores estão preferindo plantar o milho, tá? Faz o plantio do milho em linha ali, no espaçamento que sempre utiliza. E a hora que o milho está em V3, V4, com 4, 3 pares de folhas ali, vem jogando o capim a lanço, tá? Esse sistema, Bruno, pensando no milho, é excelente. Porque você vai evitar um monte de problema de você, às vezes, fazer uma subdosagem.
Já saiu na frente. Já
saiu, o milho sai na frente. Tá? Então, aquela conversa da competição, você já minimiza muito. Tá? Concordo, vejo esse sistema interessante. Porém, tem o mas aí, né? Tem o mas, que é esse detalhe. Quando você faz o plantio da semente forrageira, Rosens ou MG5, independente, a lanço, quando o milho está estabelecido, você não vai conseguir incorporar essa semente forrageira. Então, o risco de você ter um mau estabelecimento é grande. Por isso, tomar cuidado, muito cuidado nesse tipo de situação, nesse tipo de manejo, tá?
Então, entra em campo aí a tecnologia em sementes,
tecnologia,
né?
Exatamente. Por isso que interfere muito, tá? Em todos os casos, a gente recomenda incorporar a semente, tá? No caso do produtor, quando ele planta o milho e depois vai plantar o capim, ele tem que estar consciente que existe um risco, tá? Por quê? Porque ele não incorpora a semente. Então, se a semente fica ali por cima do solo, a semente vai ficar suscetível a inúmeros fatores, tanto climático como também ataque de inseto, ataque de fungo. E quando vem um sol quente, qual que é a primeira camada que seca? Aquela camada superficial. E a semente
está ali.
Está ali, em pouco contato com o solo. Então a absorção da semente é pouca de umidade. Então ela absorve pouca umidade, quando vem calor ela seca muito rápido. Então se não incorpora a semente, o risco de você ter um mau estabelecimento é grande. E por que ter um mau estabelecimento é prejuízo? Porque imagina o produtor ter uma área toda desomogênea de palhada, produtor de soja. A hora que ele for plantar a soja, ele vai ter dificuldade em plantio até da soja, porque a palhada está totalmente desomogênea. Então o disco de corte ele regulou para cortar uma palhada, só que não está aquela palhada homogênea na área inteira. Então ele vai ter dificuldades depois, posterior, nessa principal cultura, né, entre aspas, que é a soja. Então, são detalhes, e quando feito esse sistema, o produtor tem que ter essa consciência que o risco é grande. Pode dar certo? Pode. Chover bem, a chuva incorporar, ter essa incorporação pelo clima, né, pela chuva, pode dar certo, mas o risco é grande. Já vi muitos produtores tendo sucesso, mas existe o risco também. O que a gente recomenda? Fazer o plantio simultâneo. Tá? Então, fazer o plantio na terceira caixa.
Que,
então, no mesmo...
que proporciona aí essa incorporação.
Porque você tem que pensar, né? Ou você pensa no milho ou você pensa no capim. Tá? Ou você pensa nos dois, né? No caso, que é nessa nossa recomendação, pensar nos dois. Porque quando você pensa no milho, plantar o milho para o milho desenvolver e depois plantar o capim, você, teoricamente, você não está pensando no capim. O capim ali vai vir e, se por um acaso der uma chuva boa, ele vai germinar, vai estabelecer. O que a gente recomenda? Plantar simultâneo. Então, existem vários sistemas de plantar simultâneo. Terceira caixa é um sistema que a gente vê muito? Sim. Então, plantar ali, vai plantando milho e vai ter aquela caixa da braquiária que já vai plantando, solta o mangote ali no disco ali e já vai plantando no mesmo momento, tá? Tem outras variações. Planta o capim, incorpora o capim, depois vem com a semeadeira plantando o milho. Também pode ser feito. Ou, na mesma maneira, tem aquelas semeadeiras elétricas, né? Matsuda tem a semeadeira ILP, a semeadeira Júnior, que você coloca na frente do trator, vem plantando a semeadeira elétrica na frente. Então, você faz lá o espaçamento, né? O tanto que a semente vai jogar ali na frente. Vem plantando o capim na frente e atrás já. E você já economiza operações, já vem plantando milho no mesmo momento, tá?
Posso te interromper,
claro,
e fazer o merchan também?
Claro, com certeza,
é o seguinte,
com certeza.
A Matsuda, ela tem aí atua em diversos segmentos, né? Para quem não sabe ainda, a Matsuda tem a divisão de equipamentos. Sim. E de maneira simultânea e paralela à evolução em tecnologia de sementes, também desenvolveu projetos.
Foi necessário,
na equipamentos,
né? Foi necessário.
É um divisor de águas na nossa agropecuária, eu tenho certeza, a gente sempre frisa isso. E são três equipamentos específicos hoje. A semeadeira Show, que é o primeiro projeto, sim, equipamento que é mecânico, né?
Azul.
Vai a azulzinha. E aí tem a semeadeira Show Júnior, que é a verdinha, e a semeadeira Show ILP. Está feito o convite, acesse matsuda.com.br. É um site intuitivo, fácil de navegar. E em cada um dos segmentos tem ali o portfólio de tecnologias, detalhes sobre cada um desses produtos, equipamentos. Acesse matsuda.com.br.
Vai lá, né? Legal, não. E nesse sistema, quando feito junto, né, milho com a braquiária, por muitas vezes existem herbicidas aí, atrazina, nixofuron, mesotrione, que você faz uma subdose e você faz o quê? Você dá aquela sapecada, né, entre as o pessoal fala, dá aquela fito na braquiária, então a braquiária vai parar de desenvolver, o milho vai despontar e você tem uma competição menor. Então é uma estratégia, existem muitos trabalhos, existem produtos no mercado aí já específico para isso. Exatamente, para fazer esse sistema, porque para não ter essa competição, então era uma dificuldade e a dificuldade foi resolvida, né, com essa subdosagem utilizando esses produtos, que é possível. Então, quando feito junto, o produtor geralmente fala, vai dar muita competição, vou ter problema com a braquiária, aí você faz esse manejo da subdosagem. Lembrando, tá, pessoal, existem vários produtos químicos aí que existem para fazer essa subpressão, né, na braquiária. Lembrando que a braquiária tem que estar mais ou menos com 3 a 4 perfilhos. Então a braquiária não pode estar nem muito pequena, mas nem muito grande. Então tem que estar nessa faixa, 3 a 4 perfilhos, para dar o efeito esperado. Então aí a braquiária dá aquela sentida, vai parar o seu desenvolvimento, o milho vai despontar e vai embora. Aí você tem menos competição, que é um manejo aí muito bem realizado, muito, muito feito hoje em dia nas propriedades que fazem esse consórcio milho com braquiária e que dá muito efeito. Então, quando plantar tudo junto, com certeza é importante o produtor ter essa noção que existem algumas técnicas, né, que realizadas para evitar essa competição e uma queda de produção, por exemplo, do milho.
Muito bem. Daqui a pouquinho, você vai pontuar, inclusive estamos caminhando aí para o final do podcast, né, André, para falar um pouco sobre essas tecnologias em sementes, né? São as sementes Serigold, linha Serigold da Matsuda, que já estão na terceira geração. Creio que alguns sistemas mais arriscados, como você pontuou ali, onde não tem ou tem essa dificuldade da incorporação, isso vai fazer muita diferença, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, mas antes eu quero fazer um convite para você que nos assiste aqui no YouTube, para que esteja com a gente nas nossas mídias sociais. A Matsuda, ela pensa esse trabalho, desenvolve essas iniciativas pensando em melhor lhe informar. Então, para você que nos assiste, esteja conosco nas principais plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Para você que está nos escutando, vem com a gente para o YouTube também, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação, porque quando nossa equipe postar um material novo, aí você assiste com a gente. E faço o convite também para que você pesquise aí nos vídeos já postados, né, que estão à disposição, porque tem outros podcasts, webinários aqui com o engenheiro agrônomo André Tadal, tem também ali com outros profissionais do Departamento de Nutrição Animal. Esses materiais ficam à sua disposição a um clique de distância, de maneira gratuita, para que você assista, acompanhe quando for possível, né? Tudo muito corrido hoje. Alguns vão poder de manhã, outros vão poder ali à noite, até de madrugada. A gente tem clique e vídeo visto, né, André? Então, muitas vezes está ali à disposição para quando for possível acompanhar esses conteúdos. E vamos lá, André, agora tecnologia em sementes, então, que vão vir de encontro a cada um, as diferenças ali, riscos de cada um desses sistemas. E é por isso que já se encontra na terceira geração a linha Serigold, né? Porque a Matsuda, ela vem observando, trabalhando em parceria com os produtores rurais para desenvolver essas tecnologias, e eu tenho certeza também pensando em trabalhos de consórcio milho braquiária, né?
Com certeza, Bruno. A questão da tecnologia e da quantidade de semente que você coloca é super importante e é uma dúvida frequente do produtor, né? Quantos quilos que eu vou colocar por hectare, por alqueire? Qual tecnologia eu vou utilizar? Então, você comentou isso, tem três tecnologias da encruzação, tirando pura, escarificada. Então, são várias tecnologias de semente, né? Desde a pura, padrão mínimo, semente pura, semente escarificada, a linha Serigold. Então, são vários tipos de semente para o produtor escolher. Cada uma vai ser indicada numa situação. A semente incrustada, a semente Serigold Star, por exemplo, que é uma linha desenvolvida principalmente para plantio em terceira caixa, plantio em linha, que é uma semente mais resistente, que tem uma eficiência muito boa, que tem um número de semente por grama também legal, né? Um número de semente por grama alto, que permite o produtor colocar mais semente por metro quadrado ali, ou por metro linear, garantindo melhor essa eficiência. Então, eu sempre vou ressaltar que é importante trocar uma ideia, conversar aqui, ligar no departamento técnico, marcar uma visita para fazer essas melhores indicações, porque não tem receita de bolo. Se tivesse uma receita de bolo, seria até mais fácil para mim que chegar, ó.
Aquela fácil, a gente deixava lá no site postado, né, André?
Braquiara milho é tanto quilo. Era só ler. Era lá, é só isso, é isso daqui, não muda. Mas infelizmente não é assim, dependendo do sistema, dependendo da máquina, dependendo como o produtor vai fazer, interfere. Então, clima, solo, então tudo isso interfere muito na recomendação. Então a recomendação pode variar, pegar uma escarificada pode variar de 2 kg até 4 kg, pode pegar a semente Serigold Star pode variar também de 3 kg por hectare até 7 kg por hectare. Então tem uma variação grande e por isso é importante o produtor ter esse contato com o representante da Matsuda, nosso departamento técnico aqui também junto, auxiliando, para fazer essa escolha assertiva. Então a tecnologia, a gente tem que ter a noção de cada uma vai se comportar de uma maneira diferente e vai ser indicado também em situações diferentes. Na maioria das vezes, como eu comentei, a semente Serigold Star sem medo de errar, vai ser uma tecnologia mais apropriada para esse sistema, tá? Devido a equipamento, então equipamento terceira caixa, equipamento em linha, que são equipamentos que tem um rotor ali diferente, né, do plantio a lanço, é uma semente muito indicada, e também tem semente escarificada, semente pura, de alto padrão, que é extremamente importante. O que a gente tem que sair mesmo e cortar da linha é aquela semente que é 50% semente, 50% impureza, então levar realmente só semente para o sistema, para ser mais eficiente. Então existem semente pura, desde a semente Gold Star, semente série Gold Mais, que podem ser indicado, e a gente sempre recomenda o produtor fazer essa consulta da mesma forma da tecnologia, como também a escolha de quantos quilos fazer por hectare ou por alqueire para ser assertivo, né? A gente sempre faz aquela continha. Ah, jogando 4 quilos por hectare ou jogando 10 quilos por alqueire, você vai estar colocando ali na sua área 20 sementes por metro quadrado, 30 sementes por metro quadrado. Então hoje a gente tem essa condição de fazer essa conta e facilita até para o produtor tomar e a produtora tomar essa decisão lá na frente e ser mais eficiente.
Muito bem. André, penso que é interessante a gente deixar continuidade de alguns assuntos aí para outros, claro, podcasts, outras participações. Está com um tempo interessante aí. Eu quero o seguinte, eu quero que você deixe muitas vezes a melhor maneira do empresário, da empresária, aí do profissional que esteja interessado em entender mais, né, também fazer aí o investimento em tecnologias, para conversar com você, conversar com os profissionais do Departamento de Agronomia do Grupo Matsuda, né, para garantir essa assistência técnica. É pelo site, liga aqui na Matsuda, como é que faz?
Eles têm várias maneiras, né, Bruno? Hoje tem WhatsApp, tem telefone, tem o site, tem as redes sociais. Então, são todas essas formas. Hoje está muito fácil, né, em relação a isso. É somente procurar lá o Grupo Matsuda, realmente, em todas essas plataformas, todas essas vias que hoje é possível, que com certeza você vai encontrar um representante próximo à sua região. Pode entrar diretamente em contato com a gente aqui. Sempre tem um agrônomo no departamento técnico. Às vezes a gente fica meio correndo para um lado, para o outro, né? Mas sempre deixa recado aí, a gente sempre retorna para o meu produtor. Tem esse tete-a-tete que é interessante, né, visitar, olhar a área, recomendar da forma efetiva, que nós queremos que o produtor cresça sempre, a produtora cresça sempre, que a Matsuda vai estar sempre ao lado, realmente como uma família, como eu comentei, né? A Matsuda é uma família, a gente quer agregar esses produtores com certeza dentro dessa família que é o Grupo Matsuda.
É isso ainda. Então, fazer o seguinte, agradecer a sua presença nesse podcast, tratando aí do tema consórcio milho braquiária. Nosso muito obrigado, quero agradecer aqui em nome de todo o nosso departamento de comunicação, profissionais do Grupo Matsuda que estão a campo nesse momento e, claro, especialmente a quem acompanha esses conteúdos. Nosso muito obrigado.
Obrigado, você, Bruno, sempre um prazer estar aqui, muito produtivo sempre a nossa conversa, né, Bruno? A gente sempre de maneira tranquila aqui e deixar de portas abertas o departamento técnico novamente, e o meu muito obrigado pelo toda a equipe aí de vocês.
Muito bem, então vamos lá. O tema de hoje foi consórcio milho braquiária. Nosso agradecimento para você que esteve com a gente nesse Matsuda Podcast. Eu reitero o convite para que você confira os demais conteúdos, diferentes temas, diferentes assuntos. São verdadeiras aulas também em webinários. Aqui tem conteúdo ali com o engenheiro agrônomo André Tadal. Faço convite para que você acesse matsuda.com.br. Realmente se inscreva aí no nosso canal no YouTube, né, e esteja com a gente nas plataformas digitais. E lembre sempre, né, Matsuda, quem usa não muda. Matsuda, grande abraço.